A nossa proposta é que haja um aumento geral de 30 euros sobre todas as remunerações do setor público, isso compete ao governo, e esperamos que depois isto provoque um arrastamento saudável no setor privado. Mais do que discutir o salário mínimo, nós achamos que devemos olhar para o salário médio e provocar um arrastamento para cima da economia. Isso achamos que provocará efeitos positivos sobre a confiança das famílias, sobre a sua apetência para consumir e para investir, e, portanto, isso trará por arrastamento um melhor clima económico, maior oportunidades de emprego.
E qual deverá ser o impacto?
Algumas dezenas de milhões de euros, seguramente. Mas como a economia está a crescer acima do esperado, o Estado pode acomodar uma reafetação da despesa de cerca de 400 milhões e esta medida é uma fração ínfima daquilo que será a folga orçamental.
E também para as reformas o mesmo valor.
Sim, nós achamos que devia ser transversal aos que estão no ativo e aos que estão reformados.
Questão, pergunto outra vez, o que é e a quem se destina?
Destina-se a todas as empresas portuguesas com uma determinada dimensão. A Cogestão é o um modelo prevalecente na Europa Central, na Alemanha, nos países nórdicos, onde diz basicamente representantes dos sindicatos pertencem aos órgãos gerais e de supervisão dessas empresas. Isto pode ter vários nomes: Comissão de Vencimentos, Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho de Administração não Executivo, mas certeza que é uma medida que obriga a que haja melhor governação e melhor transparência das empresas. As empresas têm Cogestão, tipicamente têm menos fraudes, sobrevivem mais e melhor, pagam melhores salários e geram mais emprego. Talvez o melhor exemplo seja o grupo Volkswagen, conhecido em todo o mundo pelas suas práticas nestas áreas. Em Portugal, notoriamente, os sindicatos dos trabalhadores estão ausentes e, portanto, basta pensar nas fraudes empresariais que existiram, nos últimos anos para perceber como membros independentes teriam proporcionado uma melhor governação, com muito menos ónus para o emprego e para os contribuintes.
Também falam aqui em incentivos às empresas que conciliarem o trabalho mais a família. Que incentivos são estes?
Adotando horários diferenciados, permitindo concentrar a jornada de trabalho em menos dias, permitindo o teletrabalho, nós achamos que o Orçamento Geral do Estado é o sítio para contemplar, para bonificar estas empresas, para que outras possam seguir o exemplo.
Outra proposta passa por desviarem um total de 65% da contribuição extraordinária de solidariedade. Para onde vai esta verba?
Esta contribuição extraordinária foi aplicada sobre os bancos. É tanto mais extraordinária, peço a redundância, porque ela é aplicada numa altura em que os bancos tiveram prejuízos. Contribuição essa que nós achamos que é manter, uma parte substancial devia ser dedicada à requalificação dos trabalhadores bancários, que estão a ser alvo de um maior massacre que a história moderna nos permite assistir. Um setor em profunda transformação, com uma brutal destruição do emprego, e achamos então que esta contribuição extraordinária, uma parte substantiva, deve ser dedicada à requalificação dos trabalhadores bancários, ao reforço dos seus sistemas de assistência médica ou social e ao reforço dos seus sistemas de fundos de pensões.
Nesta linha, vocês também sugerem aqui um imposto sobre as máquinas. Como é que podia ser aplicado este imposto?
Já há várias metodologias para isso, mas o ponto essencial é que hoje em dia as contribuições para a Segurança Social, para os sistemas de pensões, para os sistemas de saúde, incidem sobre o fator trabalho. Ora, numa altura em que as empresas de serviços, também essas, introduzem processos digitais, robotizam, pois então achamos que devia haver obrigações declarativas não apenas sobre o trabalho, quantos empregos, quantas pessoas, quantas horas de trabalho, qual é a massa salarial, mas também devia haver o mesmo tipo de informação para máquinas, processos, robôs, digitalização. Isso permitir-nos aferir qual é a realidade e introduzir também uma carga fiscal sobre, se quiser, o fator máquina, que essa sim permita ajudar a transição para uma nova economia. Hoje o que nós vemos é que quem gera trabalho é quem paga impostos. Ora, isto não tem sentido, porque quem despede e substitui por máquinas está a ter um duplo benefício que importa acabar com ele.
Há aqui também outra medida que eu destacaria: isenção de IRS e Segurança Social nos casos de despedimento coletivo.
Acho que o Código de Trabalho, que foi alterado no tempo da Troika, trouxe alguns retrocessos civilizacionais, nomeadamente baixou de forma brutal o valor das indenizações. Mas felizmente há empresas que adotam práticas mais sociais e pagam valores de indenização substancialmente mais acima. Eu diria valores de indenização típicos da era pré-Troika. Bom, então o que nós estamos a dizer, até para que dá um incentivo às empresas que se balizem por cima e não por baixo, é que até um valor pré-determinado, o valor das indenizações por despedimento por mútuo acordo, estivesse isento de retribuição. Nós temos uma taxa de desemprego estrutural que é a segunda mais alta da OCDE, portanto, perder um emprego em Portugal é um drama duplo. Não só é difícil voltar ao mercado de trabalho com uma determinada idade, como depois há uma carga fiscal e IRS muito elevada, o que torna a compensação recebida, mesmo nos casos por mútuo acordo, demasiado pequena para o longo período que se antevê pela frente sem emprego formal.
Só uma última pergunta, quem é que vão apresentar e quando estas propostas?
Nós vamos apresentar estas propostas ao Governo e a todos os grupos parlamentares durante esta semana.